política de nossa cidade, nosso estado e do Brasil. Brasil. Agora no Rádio Debate.
Rádio Debate.
Credibilidade e opinião de qualidade. Apresentação Ney Lima. Participação Emanuel Glicério, Marcondes Moreno, Manassés Simões, Igor Maciel e Naldo Sampaio.
11 horas e 3 minutos. Bom dia, cidade. Bom dia, toda a região. Começa agora o programa Rádio Debate. E a partir de agora, vamos discutir a política do Brasil, do estado e de Santa Cruz do Capibaribe. Marcondes Moreno, bom dia.
Bom dia, Ney. Bom dia aos ouvintes. Estamos aí, né, para mais um dia de debate sobre política.
Daqui a pouco, Manassés Simões estará conosco aqui nos estúdios. Vamos falar sobre a política estadual agora. Magno Martins, números de Dilma, números de Eduardo bate Dilma em Pernambuco, vamos ouvir.
Do Magno Martins. Eduardo bate Dilma em Pernambuco. Na primeira pesquisa do Instituto de Pesquisa Maurício de Nassau, em parceria com o Jornal do Comércio e o portal Leia Já, o governador Eduardo Campos ficou à frente da presidente Dilma nos dois cenários em que foram colocados como candidatos, mas não com larga diferença. 33% das intenções de voto contra 30% no cenário 1 e 33% a 28% no cenário 3. Além disso, um perde e ganha entre os dois também é apontado nas divisões por regiões do estado. Nos outros dois cenários da pesquisa, as opções de disputa do PSB e do PT foram trocadas e as mudanças apresentadas nos resultados se mostraram bastante significativas, com a ex-senadora Marina Silva entrando na disputa pelo PSB no lugar de Eduardo. Dilma lidera em Pernambuco com folga, 36% das intenções de voto contra 15% no cenário 2. Marina firmou aliança com Eduardo no início do mês. Desde então, vem sendo cogitada para a vice de Eduardo, mas também é lembrada para a cabeça da chapa. Já no cenário 4, com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva sendo colocado como candidato do PT no lugar de Dilma, o ex-presidente derrotaria hoje o ex-aliado Eduardo Campos no seu próprio estado, também com a diferença expressiva. 44% a 25%. E a força de Lula em Pernambuco continua alta. Ele lidera, inclusive, a pesquisa espontânea, sem a apresentação de nomes, com 22% das intenções de votos, contra 14% de Dilma e 14% de Eduardo.
11 horas e 6 minutos, os números começam a circular, né? A partir de agora o que vai haver é pesquisa. E nesse caso agora, esses números foram trazidos por Magno Martins, mostra que para Lula, Eduardo perde. Para Dilma, Eduardo vence. Aqui em Pernambuco, perder para Lula já pode ser aquela justificativa que Eduardo tem de que se Lula for o candidato, ele abre da disputa. Marcondes Moreno.
São números que retrata um momento. Vale salientar que a presidente Dilma Rousseff só agora que começa a fazer a propaganda, assumir que as ações federais são dela, porque o que é de prefeito, o que é de político, pegando carona em cima das obras do governo federal, não é brincadeira. Então os prefeitos, ao longo de sua gestão, eles vão enaltecendo o nome de Eduardo Campos e ocultando o nome de Dilma Rousseff. Pouco se fala em relação às obras do governo federal, mesmo a propaganda sendo muito clara, mas o entendimento das pessoas no ano em geral, por exemplo, aqueles ônibus amarelos e pretos, todo mundo sabe que é do governo federal, mas no fundo todo mundo quer pegar, na verdade, uma grande carona nisso. Aí na hora da propaganda, realmente, quem está para inaugurar, quem está para entregar, quem está para usufruir do marketing e da propaganda, são os vereadores, são prefeitos, e a população, Manassés, assiste a tudo isso E não entende diretamente de que, na verdade, não é uma conquista dos prefeitos e do governador. Porque se faz a propaganda de uma forma, prefeito que sobe em cima de máquina, né? Se faz uma propaganda como se fosse eles que tivessem lutado para que aquela obra saísse. E na verdade não é, são programas federais. Por que é que Lula conseguiu tanta aprovação? Porque era muito claro que o Bolsa Família era uma execução do governo. O governo de Lula tinha essa preocupação em dar um caráter, de assumir isso. E Dilma vem fazendo muitas coisas, mas não vem junto daquele pacote de obras uma propaganda mais regionalizada, mais localizada, no sentido da autoria da obra. Então é normal que isso aconteça. Eu não acredito que Eduardo, é um pensamento meu, né? Eu não acredito que Eduardo vá vencer Dilma aqui dentro de Pernambuco. Mas os números são esses e é preciso de que o governo federal trate de, em caráter de urgência, fazer uma mídia a nível nacional, agora uma mídia na TV aberta, né? Uma mídia mais nas rádios do país, porque senão o que vai acontecer Brasil afora é esse fenômeno. Se o governador for um governador aliado da presidente da República, utiliza dos meios de comunicação para passar essa imagem. E no caso de Pernambuco, Eduardo tem aí a mídia na mão, a grande parte da mídia na mão, e a imagem que se leva é uma imagem que depois, quando vem uma pesquisa eleitoral, essa pesquisa aponta números como esse.
11 horas e 10 minutos, deixa eu ir agora à participação do jornalista Inaldo Sampaio. Inaldo, muito bom dia, está se falando já em pesquisas aqui em Pernambuco. Eu sei que você considera essas pesquisas ainda muito preliminares, ainda sem subsídio, porque não há formulação de candidatos ainda definitivos, de nomes definitivos colocados, mas os caminhos já estão se formando, né? Esse Inaldo, e fala-se que Dilma perderia para Eduardo se a eleição fosse hoje, mas Lula não. Bom dia, Inaldo.
Bom dia, Ney. Bom dia, ouvintes da Rádio Polo. Olha, Ney, pesquisa, vou repetir aqui o que a gente já vem dizendo. Uma pesquisa dessa, feita com um ano de antecedência, ela diz muito pouco, quase nada, do que vai acontecer na eleição do próximo ano. Em primeiro lugar, porque a gente não sabe ainda quem serão os candidatos. Esse quadro ainda hoje está muito indefinido. Depois, fazer essa simulação, por exemplo, Eduardo ganha de Lula, mas Eduardo aparece com 30 e alguma coisa, quer dizer, ninguém acredita, ninguém imagina que Eduardo, sendo candidato a presidente, só vai ter 30% dos votos de Pernambuco. Não cabe na cabeça de ninguém isso. Vai ter muito mais. Agora, se você pegar, por exemplo, o resultado da pesquisa para governador, mais de 60% do eleitorado de Pernambuco diz que não tem candidato ainda, até porque não sabe quem são os candidatos. Até agora você só tem o senador Armando Monteiro em campanha e mais ninguém. Então, para encher página de jornal, tudo bem. A pesquisa é válida. Você aí, o Jornal do Comércio começou a publicar ontem uma parte, hoje publicou a outra, amanhã vai publicar uma terceira parte, duas páginas e tal, mas a gente sabe que esse quadro é muito embrionário. O quadro de 2014 vai ser muito diferente desse de hoje, e o governador Eduardo Campos, sendo candidato, eu acredito que ele derrotará qualquer adversário em Pernambuco, independente de ser Dilma, Lula, qualquer um. Por uma simples e óbvia razão, Ney. Ele é de Pernambuco e aí entra o bairrismo em primeiro lugar. Você vai imaginar, por exemplo, que Aécio vai perder a eleição em Minas Gerais para Dilma, e Dilma também é de lá, nasceu em Belo Horizonte. Como vive, adotou o Rio Grande do Sul como sua pátria, não há menor possibilidade de Aécio não ganhar essa eleição em Minas Gerais, só se for um dilúvio, um desastre. Então, pelas mesmas razões, eu creio que Eduardo Campos ganhará a eleição em Pernambuco, independente de quem seja o adversário.
Inácio, Inaldo, deixa eu te fazer. Chamei de Inácio. Inaldo, deixa eu te fazer uma pergunta que interessa muito a população dessa região. Que então,
fala um pouquinho mais alto, Ney, por favor.
Pronto, deixa eu te fazer uma pergunta que interessa essa região.
Sim.
Que é a questão de Eduardo da Fonte. Há a possibilidade mesmo de Eduardo ser candidato a senador?
Olha, pela Frente Popular, eu não acredito. Agora, pela Frente Popular, eu digo na coligação de Eduardo Campos, do PSB. Agora, na coligação de Armando, por exemplo, se Armando não tiver o apoio do PT no primeiro turno, ele vai precisar de ter um vice e vai precisar de ter um candidato a senador. E muito provavelmente alargar a sua aliança para não disputar a eleição apenas com o que ele já tem, né? Que é o PTB, que é o partido dele, o PROS, que é o partido de Zé Augusto, que está entrando apenas para aumentar o tempo de televisão, porque já Zé Augusto já era dele, e com o PSC de Silvio Costa também, que já era dele, e foi para o PSC para garantir mais um partido na coligação. Então, o deputado Eduardo da Fonte foi o segundo deputado federal mais votado em Pernambuco nas últimas eleições, né? Perdeu apenas para Ana Raiz. Ele tem muita inserção aqui na área metropolitana e é uma possibilidade. Inclusive, falei com ele a semana passada, ele disse, não, está muito cedo ainda para definir, vamos aguardar mais um pouco, não sei o que e tal, porque ele é muito pragmático. Se houver... não é somente a oferta, venha para cá para ser candidato a senador. Ele vai analisar, saber se Armando tem chance, vai avaliar, e não vai avaliar isso agora. Ele vai avaliar isso lá para maio, abril, maio do próximo ano. Se vir que o senador Armando Monteiro tem chance, ele pode, e também dependendo de quem seja o adversário, né, de quem será o candidato a senador na chapa de Eduardo Campos, ele pode se candidatar, mas acredito que essa decisão ele não vai tomar nem tão cedo.
Tá certo, Inaldo, muito obrigado, viu, pela participação, um grande abraço para você.
Bom dia, Ney, para você e os ouvintes da Rádio Polo.
11 horas e 15 minutos, esse o companheiro jornalista Inaldo Sampaio, expondo também o seu ponto de vista em relação a essas pesquisas que estão rolando aí, apontando caminhos, né? Inclusive, a opinião diferente da de Marconi, ele acha que
Eduardo
Campos,
né,
vence em Pernambuco de todo jeito. Marconi, você quer concluir?
Não, só dizer que eu não concordo, porque o que se espera é que Lula venha para Pernambuco, né? Pelo menos isso é todo mundo acha. Para fortalecer ou a candidatura do PT aqui, que também Humberto Costa defende uma candidatura a governador, né? Ou a candidatura de Armando. E nisso, Dilma precisa fortalecer o seu palanque em Pernambuco, e a pessoa ideal é o Luiz Inácio Lula da Silva. Só para abrir um parênteses aqui, Ney, eu vi parte do filme que você viu, dos bastidores da campanha de Lula, espetacular. Alguém que estiver ouvindo aí, pesquise na internet, né? Tem alguns vídeos aí que mostram os bastidores da campanha de Lula, aquilo é muito interessante mesmo.
É um documentário feito.
Documentário
que acompanharam Lula nas últimas
semanas.
Isso, acho que é isso.
Entre artes, pesquisa, você vai ver.
Nas últimas semanas antes da eleição de 2022.
No momento que ele é proclamado presidente, ele está vendo a apuração. É bem interessante aquilo ali.
Manassés.
Eu concordo com o Inaldo no sentido de que um voto realmente, ele numa eleição federal, ele é bairrista. Aliás, me perdoem aqui, bom dia primeiro a todos, né? Bom dia aos ouvintes, bom dia aos companheiros. É porque eu venho, só abrindo um parênteses antes do comentário, vi uma cena que me deixou chocado. Foi uma árvore frondosa, uma árvore cheia de folhas, sendo cortada pelo tronco. Eu tenho uma foto, inclusive, aqui, estava mostrando agora a Ney Lima, e me deixou bastante revoltado.
Onde?
Liguei aqui por trás do Parque Florestal. Cortaram a árvore literalmente pelo pé. Liguei para a prefeitura, pedi que enviassem alguém antes que a árvore não fosse cortada, mas eu saí de lá, meia hora depois da ligação que eu fiz, e ninguém havia chegado. E essa árvore que você está vendo aí em pé, ela está no chão, totalmente destroçada. Marco Andes,
que pena, né?
É algo sinceramente triste, mas...
Inclusive, o governo Edson tem falhado nisso, tem sido um governo extremamente omisso na questão da arborização.
Já que derrubaram...
Começaram o próprio governo cortando as árvores na frente do Parque Florestal para mostrar melhor a pintura nova que fizeram lá.
É necessário, inclusive, que a Câmara estabeleça, eu não sei se...
Não, deve ter uma lei ambiental.
Mas uma lei mais dura. Multe, nem que seja no IPTU, aumenta o IPTU, dê um desconto. Eu, se eu não me engano, já tem isso no plano diretor.
Tem um desconto, agora a multa.
Em casas que mantém árvores nas calçadas e tal. Até porque a árvore que está na calçada não é do proprietário da casa, pertence à coletividade. O proprietário não pode cortar a árvore. Eu liguei, mas. Enfim. Eu não, eu fiquei tão irritado, tão transtornado, ainda estou diante do que é um crime ambiental, árvore frondosa e tudo, que eu não quero mais nem entrar no mérito da questão, enfim. Mas voltando a essa questão da temática da eleição de 2014, evidentemente que a força de Lula em Pernambuco é grande, é nítido, em todo o Brasil é grande. Agora, a força de Lula também era esperada com muita força nas eleições de 2012, na região metropolitana e nos principais polos da região de Pernambuco, principalmente Recife. Quando,
os colégios eleitorais.
Quando o PT sai da coligação do PSB e o PSB lança seu candidato, um candidato totalmente desconhecido, e o PT lança o Humberto Costa, alguém... já detentor de mandato, um senador da República, e tinha se discutido o Maurício Randes, não foi o João da Costa que estava no mandato, enfim, e mesmo Lula aparecendo, tendo vindo a Recife, a campanha naufragou em primeiro turno. Necessariamente, quando se trata de um estado fechado, evidentemente, com o Pernambuco, que aqui se valoriza muito o político da terra, e é por isso também que Lula é muito valorizado, tem esse olhar com um grande respeito e admiração por Lula. No entanto, quem vai estar no comando, e ainda em 2014, eu entendo assim, ditando o ritmo da política pernambucana, será Eduardo Campos. A pesquisa para governo do estado, com Armando Monteiro já pré-candidato em campanha, né, mostrando que Pernambuco e tal, inclusive usando até um termo de Eduardo Campos lá em Brasília, o Pacto Federativo para melhorar a melhor distribuição dos impostos com os estados, etc. Não conseguiu decolar ainda, não conseguiu. Então, e mesmo o PT já trabalhando também para apoiá-lo, lançando já a mensagem, inclusive já é notório na imprensa, que Lula já mandou o recado para o PT pernambucano: o candidato é Armando Monteiro. O PT provavelmente vai indicar o seu vice. Mas a grande questão é: isso vai de fato funcionar em Pernambuco? Lula vai ter essa força contra Eduardo Campos? Eu duvido. E outra coisa também, tem que se levar em conta que o discurso de Eduardo Campos é justamente vai de encontro à estrutura que está hoje no Brasil. Qual é o problema de hoje? Um exemplo, Edson Vieira conseguiu junto ao governo federal, mas não se diz isso, a oposição diz: o governo federal destinou uma patrol e uma retroescavadeira para Santa Cruz e o prefeito Edson se aproveita da obra dizendo que é uma conquista dele. Por outro lado, o prefeito diz: não, é uma conquista minha porque eu, como prefeito, consegui a obra. Afinal de contas, a obra é federal ou estadual? Do ponto de vista da canetada da assinatura, é do governo federal. Mas quando se trata dos impostos, que essas obras vêm em virtude do que nós pagamos, é justamente um imposto municipal. Somos nós quem pagamos. No entanto, a carga tributária nesse país é muito forte. Ah, é uma das mais altas do mundo, e por outro lado ela se centraliza no governo federal, ela se centraliza em Brasília. Brasília distribui um pouquinho para os estados, um pouquinho para os municípios, e os prefeitos e os governadores têm que estar aos pés do presidente ou da presidente da república, e aí, além de haver aquela troca de cargos e de favores em Brasília, ainda há também que se aliar ao governo federal para se conseguir as verbas. E aí é onde está, o que o Eduardo Campos defende é justamente essa questão desse pacto federativo, que a União, ou seja, o governo federal, comece a distribuir melhor isso aí, que não fique tão centralizado. E a grande marca do governo Dilma, e principalmente de Lula, para encampar dentro de Pernambuco e dizer: as obras são minhas, é justamente essa, de dizer: olha, toda obra é do governo federal.
De fato, a canetada é, mas sabe quem pagou pelas obras? Sabe quem paga por swap? Sabe quem paga aí pela duplicação que está para dar BR-104? Quem pagou pela 232? Eu e você.
É verdade.
Então, a grande questão é, quem destinou foi o governo federal? Foi. Mas a obra saiu do bolso meu e seu.
É, fica prevalecendo a parte midiática. Quem mídia souber melhor utilizar...
De volta com o programa Rádio Debate, saiu buchiche no ar aqui, né? Vocês ficam conversando aí, falando da vida alheia, aí acaba saindo aqui no ar. Falar na vida alheia, Marcondes Moreno, que anda trabalhando pelo horário de verão, né? Pra não se atrasar nos lugares.
É verdade, Marcondes.
Chegou aqui na rádio esses dias, 10 horas da manhã.
E o relógio de Marcondes, olha, agora marcava, quando a gente começou, quando eu cheguei aqui na rádio, marcava 12:10. Disse, poxa vida, 12:10. Disse, Marcondes, tá trabalhando pelo horário de verão? Disse, não, é porque esse meu relógio, o ponteiro que marca as horas, ele é pelo horário de verão. E o ponteiro que marca os minutos, ele é pelo horário normal.
Mas tá tudo normal, né? Numa cidade.
Ele calcula pelos graus, o ângulo em graus, o relógio, pra perceber
então
o horário.
Então fica certo que o programa dele, na São Domingos FM, ninguém escuta, porque vai ser no horário errado.
Não há pra... Adiante seu horário, adiante seu relógio
uma hora. É, horário de verão. Começa às 5 da manhã, se até 6 não começar, pode desligar o rádio e botar na porta.
Viu, doutor? E doutor, só a minha defesa, eu digo, uma cidade em que se faz fila para vender fiado e blitz junta pouco de 100, 200 pessoas, tá mais ou menos dentro da normalidade, né?
11:31, falar nisso, um amigo meu estranhou, Caruaru, estranhou as notas de falecimento, que a gente tem aqui nos carros de som e tal, diz que em Caruaru não tem, eu digo que vocês estão muito atrasados, aqui já tem faz muito tempo.
Se não tiver carro de som, não confirma.
Pois
a morte,
é,
confirma, né?
Se a morte, é verdade.
11:31, do Diário da Sulanca, sobre a reunião do grupo de oposição e aquilo que nós discutimos ontem aqui na entrevista com Carlinhos da Coab e a entrada fervescente de José Augusto Maia.
Diário da Sulanca. Reunião da oposição não definiu rumos do grupo. Uma reunião foi realizada no último domingo com as principais lideranças do grupo de oposição. A única ausência sentida foi a do ex-prefeito Toninho do Pará do PHS. Porém, a reunião não obteve muito êxito na tentativa de unificar o grupo em torno das candidaturas a deputado estadual e federal para as próximas eleições. De acordo com um vereador presente ao encontro, que preferiu não se identificar, foi apresentada uma pesquisa com a situação dos três pré-candidatos a deputado estadual do grupo, incluindo índices de rejeição e potência de crescimento de cada um dos nomes, além de confrontos diretos com o principal nome do grupo governista, o deputado estadual Diogo Moraes. Em entrevista nesta segunda-feira, o vereador Carlinhos da Coab do PSL desmentiu a existência dessa pesquisa, negando que ela tenha sido debatida na reunião. Quem também falou sobre o encontro foi o deputado federal José Augusto Maia do PROS, que insiste na tese de candidaturas únicas do grupo, mas abriu a possibilidade para a existência de uma candidatura única para deputado federal e duas candidaturas para deputado estadual. Toninho do Pará e Ernesto Maia devem dividir os votos dos taboquinhas. Ainda de acordo com José Augusto Maia, o ex-prefeito Toninho do Pará ligou para ele na manhã desta segunda-feira para saber como teria sido a reunião. De acordo com as análises feitas após a reunião, o mais provável é que o grupo de oposição lance o nome de José Augusto Maia para a reeleição ao cargo de deputado federal e os nomes de Toninho do Pará e Ernesto Maia do PSL para concorrer a uma vaga na Assembleia Legislativa.
Parece que a novela começa a chegar ao fim, porque o que vai estar se desenhar é essa história de como é eleição para prefeito. O cara é o majoritário e vai ter ali o apoio dele dividido entre os vereadores. Então José Augusto deve ser o candidato a deputado federal e deve ter o apoio dele dividido entre Ernesto Maia e Toninho do Pará. Inclusive não se fala mais no nome de Fernando Aragão, não é isso, Marcondes?
É. Vamos primeiro por partes, vamos começar. O vereador Carlinhos da Coab mentiu aqui, né? O ex-vereador que preferiu não se identificar, né? E algumas pessoas mentiram também. Algo está errado. É aquela velha história. A situação do grupo Taboquinho, que segundo Carlinhos também está tudo afinado, está tudo direitinho. Não é bem assim que funciona. Porque ter uma reunião dessa e vazar informações para vários blogs, meios de comunicação, de o que rolou na reunião é porque a coisa não anda bem, né? Se falou muito dessa pesquisa, mas nós não vamos discutir porque são números que quem confirma qual a autenticidade, quem encomendou a pesquisa, né? Quem foi que encomendou a pesquisa? Então, analisar o quê? Analisar o que se supõe, o que foi, ninguém assume nada. Então está muito complicado a situação, né, do grupo. O Ernesto Maia, segundo as informações, estaria na frente, aí hoje em outra emissora já se levantou sob outro ângulo, sabe? Então está se jogando muito com essa história, e o fato é que o deputado deve, nas próximas duas ou três semanas, definir o posicionamento dele. Concordo contigo, Ney, parece que está caminhando para o final. Eu estive conversando pessoalmente com o deputado no domingo, e a situação está chegando a um ponto insuportável. Ou ele libera para as duas candidaturas e sobe nos dois palanques, né? Ou ele vai tomar uma posição. Uma coisa é certa, cada vez mais as possibilidades de algo de voltar para estadual, ela vai ficando remota, né? Zé deve ir mesmo para a reeleição. Agora, o que eu disse a ele, repito aqui, é que nós estamos vivendo outro momento. Ele não pode mais empurrar esse assunto com a barriga lá para abril, março, fevereiro. Não, não cabe mais. O Grupo Taboquinha tem que ir para o Natal, né? Com essa situação definida. Com essa situação definida. E o nome de Fernando vai ficando cada vez mais distante. Por que vai ficando distante? Porque Tonho do Pará, que não compareceu à reunião, nem comparece, né? Nunca, é incrível quanto o apelido de Tatu tá casando bem agora. O homem se esconde e ninguém vê, né? E quando vê, não quer dar entrevista. Então, vai se definindo. Tonho é candidato de todo jeito, pronto. Ernesto deu Ernesto fez um anúncio oficial, né? Dizendo de que não abre também. Então, nós temos duas candidaturas no grupo. São duas candidaturas no grupo. Então, como é que o Fernando vai se encaixar nesse contexto agora? Não se encaixa mais nesse contexto. A não ser se o deputado Zé Augusto Maia chegar e dizer, o meu candidato é Fernando. Aí nós passamos a ter três. Então, é uma situação muito complicada, mas que pelo menos essa novela caminha para sua reta final. O deputado Zé Augusto sente-se pressionado pela população, né? Ele acha que também a imprensa só fica tocando nesse assunto. Lógico, se esse é o assunto quente da cidade, a imprensa de Recife cuida também dos assuntos mais do Recife. A de Brasília cuida mais de Brasília, a gente cuida dos assuntos de Santa Cruz sim, como prioridade na questão. Então, espera-se nessas próximas três semanas, ou seja, já perto de dezembro, aí essa situação se defina, que ver como é complicado. É preciso que a situação se defina, que depois de se definir, se busque uma unidade em torno do que foi decidido, para poder jogar para a população, para poder falar a mesma linguagem, para convencer a população, em especial os eleitores do grupo, né? Para pelo menos eles romper o bando sabendo as opções que tem. Porque do contrário, isso é o assunto que quanto mais se arrasta, mais vai prejudicar o grupo político.
Manassés, inclusive para mim, viu, essa questão já está praticamente resolvida. E eu acho que as figuras em torno do grupo vão ficar livres para apoiar as candidaturas a estadual que eles quiserem.
Eu penso por aí também.
Eu lembro que quando Aragãozinho ganhou as eleições em 92 e assume em 93, Aragãozinho não teve naquela época uma oposição tão organizada. O padre foi derrotado naquela eleição de 96, quatro anos depois, para Hernando, não porque Hernando tivesse feito uma excelente administração enquanto foi prefeito. Naquela gestão começou em 87 e terminou no ano de 91. Não, 92, aliás. Não. Não, não, não foi necessariamente por isso. O que o padre perde, ele perde para o próprio grupo. O próprio grupo sucumbiu diante de suas divisões.
Quando Hernando assumiu, depois daquela eleição, ele assume, se organiza uma oposição duríssima contra ele dentro da Câmara de Vereadores, tão bem articulada que Zé Augusto naquela época foi, quando era, o grupo era formado por Zé Augusto, Edson Vieira, Fernando Aragão, o antigo grupo Cabecinha, eles se articularam tão bem que no primeiro dia da gestão de Hernando, no dia que Hernando tomou posse, Hernando tomou uma derrota enorme, que é Zé Augusto, a velha eleição, dos seis que ganham para sete, quando Zé Augusto, apenas com seis vereadores, é eleito presidente da Câmara, e até hoje ninguém sabe quem foi o voto da Boca Preta que veio para aquela chapa que Zé Augusto era então candidato a presidente da Câmara e ganhou. Se articularam tão bem que em 98, mesmo com a divisão interna Zé Augusto e Edson, mas a oposição vinha tão bem articulada que Zé Augusto consegue vencer dentro de Santa Cruz, Augustinho, e projeta o seu nome para a eleição de 2000. Hernando sucumbe diante de Zé Augusto em 2000? Não, Ney e ouvintes, marcando aqui presente, em virtude de que tinha um leque de serviços prestados, tinha um serviço ou outro, a subestação e tal, água de tabox, enfim, mas nunca
uma
tinha...
Uma mídia muito boa em cima
disso. Não tinha propriamente, nunca tinha sido prefeito. Quando passou 4 anos no poder, foi em brigas com Aragãozinho, então não tinha nesse laço, dizer, olha, tem um trabalho... Bom, enfim, era complicado, tem que se referir a Raiz para que falasse sobre trabalhos. Mas ganhou em virtude de quê? Da desunião do Grupo Boca Preta e da gestão mal avaliada pela população da época com respeito à gestão de Hernando. O caso agora é totalmente outro. O que eu quis relatar com esses três casos, os dois casos, é muito simples, né? É que normalmente nas eleições se perde ou se ganha não em virtude de quem se agiganta na oposição, mas de um erro que acontece na situação. Quem está no poder é feio, ou se divide, ou faz uma má gestão, e aí o grupo de oposição que está longe do poder tende a crescer e ganhar as eleições. O caso que se desenha é justamente o mais desastroso para o grupo Taboquinha. Por quê? Porque o grupo que está no poder hoje está organizado mediaticamente,
unido.
Está unido politicamente. Edson Vieira é bem avaliado em seu... Não chegou nem ao primeiro ano, está há 10 meses no mandato, está entrando aí para o 11º mês, mas é bem avaliado, e a oposição está desunida. Nos últimos tempos, não conseguiu mostrar nenhuma obra por parte de Armando Monteiro, por exemplo, para Santa Cruz, que é a grande vedeta, era a grande vitrine de obras, era Armando Monteiro, não conseguiu mais trazer nada. Saiu da base do governo do estado, ou seja, romperam com o governo do estado, justamente na hora que o governo do estado aponta as obras para Santa Cruz. E aí o que acontece? E totalmente desarticulada politicamente. Nesse ritmo,
projeto.
Nesse ritmo que vai, não há nem por miragem a esperança de haver vitória para o grupo de oposição, a menos que haja um terrível desastre no governo de Edson Vieira, o que aparentemente, pelo menos ao que se olha hoje, é improvável. A divisão interna no grupo Taboquinha é tão grande, porque, vejam só, gente, isso é uma essa pesquisa que foi levantada por alguns vereadores era de consumo interno. E hoje, ontem já foi falado em algumas emissoras de rádio, hoje também, estamos falando hoje aqui, a reunião que deveria ser interna, toda a imprensa já sabe.
Inclusive, pesquisa que Santa Cruz vai ser conhecida como a capital das pesquisas mal-assombradas. Ninguém sabe de onde veio, ninguém se responsabiliza por ela, até as pesquisas eleitorais divulgadas na eleição passada, poucas delas se tinham autoria, uma pessoa que foi lá no cartório e registrou, e que aquela pessoa realmente era a pessoa que tinha contratado a pesquisa. Não,
e quando tinha um desconhecido que ninguém sabe quem
ninguém era. Ninguém sabia quem era. O mal assombro, ele vem do começo, do registro da pesquisa, imagina durante o período que não é eleitoral, períodos como esse.
Então, assim, a oposição, eu não sei, não dá nem mais para definir qual vai ser o rumo da oposição daqui para frente. Porque ano que vem, dois palanques em Santa Cruz, um com Ernesto e outro com Toninho, e Zé Augusto subindo nos dois, é o pior retrato que pode ter para a oposição do ponto de vista municipal. pode ser bom até para Zé Augusto, porque ele vai ter voto de um candidato do lado dele e do candidato do outro lado, do mesmo lado dele. E vai também fechar os acordos fora do município de Santa Cruz. Mas visando as eleições de 2016, quem entrar vai entrar para ser literalmente solapado por Edson Vieira em 2016. Porque grupo dividido e na oposição, desarticulado politicamente e sem obra para mostrar, meu amigo, tem que esperar por um milagre.
Olha, eu defendo a seguinte tese, que quem eu conto é praticamente contra, né? O que eu relato. Mas o grupo Taboquinha, na hora nessa hora importante de uma reformulação, é preciso que cabeças rolem. Está precisando que pelo menos uma cabeça role nesse grupo. Para que fingir união? Porque uma cabeça tem que rolar aí. Se uma cabeça não rolar, vai criar essa sensação de que está alimentando um ou dois inimigos dentro do próprio grupo. Eu dei um conselho a Zé Augusto em março de 2009. Eu disse a Eloia, pula fora, porque fulano vai morrer afogado politicamente e vai levar você. Pule fora, rapaz. Não pulou, até hoje é obrigado a carregar nas costas, né? Para se fazer a limpeza, vai ter que perder algum móvel. Para fazer a mudança, tem que se perder algo. E o grupo Taboquinha, a ficha não caiu para as lideranças. Quer perder mais do que perder essa eleição? Perder de 3 mil votos. Perdeu a maioria da Câmara de Vereadores. Estão com medo de perder o quê? Estão com medo de perder o que mais? A vergonha? Porque está virando cachorrada. Está virando piada de esquina. A imprensa já, e não é culpa nossa, a gente trata de novela mexicana abertamente. Coisas que se a gente fosse falar isso há 4 anos, meu Deus do céu, fulano disse. Então assim, para se fazer essa reformulação, é preciso que cabeças rolem. E estão com medo de que pelo menos uma cabeça rode aí. E essa cabeça já era para ter rodado desde 2009.
Porque essa hora, eu fico a perguntar assim, porque a gente só vê se discutindo. Ernesto disse que é candidato, Zé Augusto disse que é candidato, e Toninho disse que é candidato. A pergunta é, e Fernando Aragão disponibilizou seu nome?
Fernando é quem está sendo o grande inteligente. Ele dá, o meu nome está aí, se precisar.
Fernando está sendo ouvido pelo tamanho, pela sua grandeza dentro do partido. Fernando é ouvido como deveria ser ouvido. Nanau, que foi o vice de Zé Augusto nessa última eleição, e que está no grupo, e que é do grupo, está sendo ouvido com o devido merecimento. Vou dar outro nome aqui de alguém que colabora por demais nessa campanha, que é um Taboquinha apaixonado, o Joãozito. Não tenho amizade nenhuma com o Joãozito, mas é um histórico baluarte desse grupo.
Joãozito está sendo ouvido?
Joãozito está sendo ouvido. Eu estou dizendo só por nomes, mas...
11h48, vamos fazer o seguinte, nós vamos para o intervalo, na volta a gente ouve o povo. Vamos deixar o telefone aberto,
né?
Depois do intervalo, para que as pessoas possam participar, para expor a sua opinião. Não vamos fazer pergunta nenhuma,
nem
só
enquete.
Sobre essa questão aí, nem enquete não. Sobre essa questão do grupo Taboquinha, né? A novela Taboquinha, como é que os telespectadores estão assistindo? Daqui a pouco, depois do intervalo.
Rádio Debate. Política levada a sério. Rádio Debate.
A partir de agora, telefone liberado, 3731-1245. Liberado também o 1947. Pode ligar para os dois. Vamos ouvir agora a sua participação. Tem pergunta não, só o assunto. Sobre essa novela Taboquinha, como é que você está vendo isso? Alô, telefone, bom dia.
Bom dia.
Com quem eu falo?
Carlos.
Carlos de que bairro, Carlos?
Pedra Branca.
Carlos, você que é espectador como eu sou também. Como é que você tá vendo aí, que análise você faz nessa situação do grupo Taboquinha?
Olha, velho, eu acho que isso é a culpa todinha de Zé Augusto, isso.
Sei.
Porque ele não se decide logo. Eu mesmo tinha votado nele, mas agora eu não voto mais não, velho.
Você acha que ele deveria tomar uma posição e definir, dizer o que quer?
É, a indecisão dele aí só faz crescer o outro lado. E pronto, eu acho que tá bom aqui, não ganha mais não.
Tá certo, Carlos. Muito obrigado, viu? Grande abraço pra você. Vamos à linha 2. Alô, bom dia.
Bom dia.
Com quem eu falo?
Júlio.
Júlio, você tá onde, Júlio?
Tô no São Cristóvão.
São Cristóvão. Júlio, qual a tua opinião? Como é que você pensa em relação a esse assunto da novela mexicana Taboquinha?
Eu acho, sinceramente, uma falta de vergonha do grupo mesmo. Como é que o grupo pode fazer isso com o eleitorado que tem, com a história que tinha, que está deixando se destruir, em benefício de um ou de outro?
Os eleitores não estão aguentando mais isso não, não é, Júlio?
Eu acho que ninguém está aguentando mais nem ouvir falar dessa novela mexicana, quanto mais dessa situação.
Tá chato pra caramba, concordo com você.
Muito, muito chato mesmo, e o eleitor que votou, que foi pra rua e tudo, tá se sentindo, além de envergonhado, assim, desrespeitado com isso.
Tá certo, Júlio, muito obrigado, viu? Grande abraço pra você, bom dia. E tá tão chato que não dá audiência mais a novela, né? Se falar sobre isso, o pessoal nem aguenta mais ouvir. Alô, bom dia.
Bom dia.
Com quem eu falo?
É Betânia, da Coab.
Betânia, da Coab.
Isso.
Pois não, Betânia, seu ponto de vista em relação a esse assunto.
Rapaz, meu ponto de vista, bom dia, parar com essa reunião, minha, porque é tudo palhaçada. E botar Fernando pra deputado estadual e já pra federal e pronto.
Certo. Não
existe. Eu sou tabacinho, sou declarado. Agora, se não for Fernando, eu não voto em outro, pra falar a verdade. Não voto. Nem Toninho, nem Ernesto, pra falar a verdade.
A senhora gostaria que fosse Fernando?
Oi?
Gostaria que fosse Fernando.
E como eu, tem muitos tabacinhos que pensam como eu, viu? Eles vão perder muito se botaram Ernesto, Toninho, vão perder muitos votos. Inclusive
meu. Tá bom, Betânia, grande abraço, viu? Muito obrigado pra você. Esse é o ponto de vista da população. Vamos a mais uma participação. Alô, bom dia.
Bom dia.
Com quem eu falo?
É com o Antônio mesmo.
Antônio, de onde, Antônio?
Antônio aqui do Bela Vista.
Do Bela Vista. É o Antônio que eu conheço, é?
É ele mesmo.
Aquele que o carro caiu no açúcar.
Não, Ney, peraí, faz isso não. Vai ter na virada.
Pois não, Antônio, fica à vontade.
Ô, Ney, primeiro, bom dia. Boa tarde já, né, pra Marconi, Manassés aí. Parabéns pelo programa. Vê só, Ney. É uma falta de respeito que o Taboquinha tá tendo com o fiel eleitor Taboquinha. Começou desde a eleição de prefeito, quando Fernando se preparou, Ernesto se preparou, Toninho abandonou por diversos motivos que ele tem, todo mundo sabe, não precisa levar isso a pouco, porque todo mundo já sabe. Doutor Nanau se preparando, e na hora da Zé Augusto veio, passou por cima de todo mundo e foi para o candidato a prefeito, aconteceu o que aconteceu. Então, eu acho que está na hora de o grupo sentar, não chamar Zé Augusto para decidir. E se chegar para Zé Augusto, Zé, é o seguinte, o grupo, a maioria do grupo, decidiu isso aqui. Você é o líder, é. Só que a sua liderança, há 2 anos atrás, deu errado a sua decisão. Então tem que ser a decisão do grupo. Juntar aquele real Taboquinha, aquele fiel Taboquinha, como Manassés falou aí, Zé Zito e outros que tem aí, sentar para ver a situação do grupo, porque ultimamente o grupo vem só se desmanchando. Na eleição passada, afastaram muita gente. Diogo não tinha voto, foi-se embora. Ganhou, já aconteceu, aconteceu. Joselma, a filha de Joselma, Dimas, esse povo nenhum tinha voto, né? Foi pro lado de Edson, todo mundo se elegeu. Quer dizer, e a gente foi quem ficamos na pior. Então tá na hora de se acabar com essa picuinha e se reunir para juntar. Certo? Reunir para juntar. Porque ou a gente junta de novo, volta a ser aquele Taboquinha que era humilde, que era companheiro, que todo mundo ia pra rua junto. Eu lembro na campanha de Toninho, a gente saía 4 horas da tarde nos bairros, era centenas de pessoas acompanhando, ou a gente vai continuar aí um bom tempo sem ganhar eleição em Santa Cruz.
Tá, tá certo, Antônio.
Trabalho vocês aí.
Muito obrigado, brilhante participação, viu? Parabéns pelo seu comentário. A última participação, infelizmente eu não tenho mais tempo, vamos voltar mais vezes com esse conteúdo. Alô, boa tarde já, meio dia.
Boa tarde.
Com quem eu falo?
É José do Paulo Espacas.
José do Paulo Espacas. E aí, José, qual a sua opinião? Como é que você pensa, seu ponto de vista sobre isso?
Eu penso que deveria Ernesto ficar onde está e abrir uma vaga para Fernando Aragão, senão para o próprio Toninho do Pará, que seria muito bom candidato para o Toninho do Pará.
Sim.
Aí eu acho que Ernesto deveria ter mais direito, né? Só quer para ele, só quer para ele.
E que de uma forma ou de outra essa situação se resolva rápido, não é isso,
José? É bom demais. Eu não votaria, nem mesmo para o Fernando, né? Eu não vou, mas eu votaria o nome.
Tá bom, José, muito obrigado, viu?
Nada.
Grande abraço para você, meio-dia pontualmente. Obrigado, Marcondes, obrigado, Manassés. Está aí, né? Reflete muito o que se fala aqui, né? Ninguém aguenta mais essa situação e tudo mais.
É, só para finalizar, o recado foi dado. O que precisa, o grupo precisa é ouvir o seu eleitor. O seu eleitor que assumiu aqui, que vota no grupo, né?
Meio-dia e um minuto. Obrigado, Manassés. Um grande
obrigado,
abraço a todos.
Até amanhã.
Vem chegando Luiz Carlos Roja e o programa O Povo no Rádio.